É esse o recurso que a gente tem que ter na comunicação, é sempre buscar entender para quem eu vou falar e adaptar, ajustar o meu conteúdo para o que pode interessar a essas pessoas.
É a base de tudo, né? Porque ainda que algumas pessoas caminhem sem elas, certamente, como a gente fala do processo da mentira, é uma perna curta e em algum momento isso vai trazer um prejuízo muito grande. E acho que essa ética, essa base é a sustentação desse negócio, seja ele qual for, em que modelo for.
Todas as pessoas têm boas ideias. Todas as pessoas, de alguma maneira, inovam em algum aspecto na sua vida. Agora, você só vai conseguir alguma visibilidade e só vai conseguir fazer isso chegar a algum lugar se você souber contar o que você tem para fazer. Tem que ter muita resiliência, inteligência emocional, ser muito zen para diante de uma coisa tão importante, porque disso dependeria praticamente a nossa sobrevivência como startup naquele momento. Ouvir isso nos congela, ou faz a gente atacar, né, o sistema límbico puro, né?
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucast.
Bem-vindo a mais um episódio do Barucast. Este podcast que tem o propósito de ampliar os nossos olhares sobre as competências da comunicação no nosso dia a dia profissional.
A novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia.
Eu sou a Erika Baruco e hoje tem comigo a Bruna Carvalho para fazermos uma dobradinha na conversa com a nossa convidada muito especial, que é a Ingrid Guillou, uma mulher com profundo conhecimento do universo da comunicação, com uma trajetória muito rica de especializações, que eu vou deixar para ela contar aqui para a gente, porque assim vocês vão entender o porquê dela estar aqui neste tema tão importante que a gente vai falar já já. Bem-vinda, Ingrid.
Olá, Érica e Bruna, que alegria estar aqui no Barucast, que eu acompanho com muita atenção, e também por conhecer a trajetória de vocês ali na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e ter aprendido tanto com vocês sobre assertividade e cuidado na comunicação. Então, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigada.
Conta pra gente aqui, Ingrid, antes de mais nada, um pouquinho dessa tua trajetória, né? Você é fonoaudióloga e passou por vários caminhos ali de estudos, de especializações, que vai dar um match muito importante para esse tema de hoje. Conta um pouquinho dessa tua trajetória tão rica.
Eu sou fonoaudióloga, não preciso dizer que há mais de 3 décadas, né? Eu tenho o mestrado e doutorado nas ciências dos distúrbios da comunicação humana e sempre fui apaixonada pelo cérebro. Desde que estava na faculdade, na antiga Escola Paulista de Medicina, na atual Unifesp, eu fazia parte do grupo de estudos do cérebro. Tudo que eu podia aprender, a neurociência ainda nem estava na moda e eu já gostava de entender o que fazia o nosso cérebro aprender, ouvir, entender, falar mais de um idioma, ter dificuldade aqui, conseguir resolver ali, sempre tive a curiosidade de entender o cérebro, e isso sempre esteve ao lado da minha vida profissional como fonoaudióloga, porque além de trabalhar com pessoas com dificuldade de falar em público, dificuldades principalmente com distúrbios de comunicação, uma voz rouca, eu gostava muito inicialmente, me especializei na área de voz, e por isso mesmo a comunicação bateu na minha porta, porque às vezes a pessoa chega achando que ela tem um problema de voz, mas na verdade ela tem um problema de comunicação. Então comecei trabalhando até com pessoas sem voz, laringectomizados totais, pessoas que tiveram câncer de laringe. E o desafio de lidar com alguém que perdeu a sua identidade vocal e começa a ser reabilitado falando ou com um aparelhinho ou com uma voz que não era exatamente a sua, uma voz esofágica, mexeu muito comigo. Com a consciência da importância da comunicação em vários aspectos, não somente no que eu vou falar, mas em como eu vou falar, que voz eu vou usar. E como eu passei a trabalhar no interior e na capital, no interior a gente acaba tendo uma atenção a outras dificuldades de comunicação. Assim, é uma coisa mais generalista, vem ao seu consultório, não apenas a sua especialidade. E muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, eu percebia que tinham essa falha no processamento daquilo que elas entendiam, naquilo que elas ouviam. E aí entrou o processamento auditivo central na minha vida. Ou seja, como é que o cérebro processa aquilo que as pessoas ouvem? Né? Como é que você escuta? A orelha escuta, ouve, mas é o cérebro que escuta. Nessa época, não existia absolutamente nada no mercado para você comprar, digamos assim, e trabalhar com processamento auditivo central. E aí eu comecei a correr atrás de estúdios para fazer gravações onde eu criasse situações de escuta difícil para o meu paciente treinar a percepção, por exemplo, com uma fala competitiva, com pessoas falando ao redor, lembrando de uma sequência de informações. E com isso, o empreendedorismo começou a entrar na minha vida sem eu saber, porque eu comecei a criar materiais para conseguir ajudar a dor das pessoas de ter dificuldade de compreender e não ter exatamente uma forma de trabalhar com isso. Então, por um lado, eu trabalhava com a comunicação, ajudando as pessoas a ter uma melhor voz, a organizar melhor as suas ideias, a falar com uma maior precisão. Por outro lado, eu trabalhava a entrada dessa informação, o processamento dessa informação. E, à medida que eu ia mostrando para as pessoas o que eu fazia, elas diziam: eu também quero. E aí, como é que a gente faz? É, para multiplicar o conhecimento, multiplicar aquilo que você desenvolveu para resolver uma dor. Você acaba precisando inovar e compartilhar isso por meio do empreendedorismo. De repente, eu me vi empreendedora sem saber que eu era. E eu posso garantir uma coisa: todas as pessoas têm boas ideias. Todas as pessoas, de alguma maneira, inovam em algum aspecto na sua vida. Agora, você só vai conseguir alguma visibilidade e só vai conseguir fazer isso chegar a algum lugar se você souber contar o que você tem para fazer. E aí entra o poder da comunicação.
Bom, diante desse resumo, dessa introdução aí, é claro que o tema não poderia ser outro. É a inovação nos ciclos da comunicação e vice-versa. Então, a gente vai trazer um pouco desses meandros, né, pelo qual você, ao longo da sua trajetória, veio se desenvolvendo em termos de inovação e como essa comunicação, que é a sua formação de base, foi se emaranhando nesse processo da inovação e também do empreendedorismo, né? Então, eu já deixo aqui a primeira pergunta, Ingrid: qual a importância da comunicação dentro dos organismos, né, dos produtos e serviços voltados para a inovação?
Não adianta você ter uma boa ideia sozinho. Você precisa de parceiros. Você precisa de pessoas que conseguem complementar aquilo que você não sabe fazer. Você precisa de apoio, de fomento. Você precisa se comunicar para conseguir que as pessoas comprem a sua ideia ou a vontade que você tem de fazer a sua ideia acontecer. Então, assim, uma ideia sem uma comunicação clara, ela vai se perder. Então, o primeiro passo importante para qualquer inovação acontecer: ter clareza do que você quer e saber comunicar. Sem a comunicação, a inovação se perde, a gente não faz conexões.
Perfeito, Bruna.
A trajetória dela dá bastante embasamento e inspiração. E aproveitando aí a sua experiência, a gente gostaria de saber de você, no seu entendimento, quais são os elementos fundamentais da comunicação que podem impulsionar a inovação? Pensando primeiramente em produtos e serviços não conectados necessariamente em soluções de comunicação, como alguns casos em quais você já está atuando, né?
Essa é uma pergunta que tem várias perspectivas, mas pensando assim, quais são os elementos de um. Eu vou pensar em vários empreendedores maravilhosos que eu já conheci. E o que fez o negócio deles inicialmente ir para frente? O que que tinha na comunicação deles que ajudou o negócio deles? Primeiro, clareza. Você tem que ter muito claro qual é a mensagem que você quer transmitir, ou seja, o que a sua inovação vai oferecer para o mundo. A sua inovação vai ajudar a resolver um problema que não tem solução ainda? Ou vai ajudar a resolver um problema de uma forma mais eficaz? Vai melhorar resultados? Porque, assim, uma inovação não é algo que seja necessariamente completamente novo. Pode ser uma solução que traga um resultado mais rápido, melhor, ou mais econômico, ou mais escalável, ou seja, que a gente consiga multiplicar com mais facilidade. Então, primeiro ponto, eu tenho que ter muita clareza de qual é o valor da minha ideia, qual é o valor desse produto que eu quero oferecer. Agora, esse valor depende de quem é o público-alvo. Então, se num primeiro momento eu tenho que saber tudo de positivo e de valor que eu entrego com a minha ideia, com o meu produto, com a minha inovação, por outro lado, eu tenho que olhar para quem que eu vou contar essa ideia. Então, eu preciso entender o contexto. Eu vou fazer um pitch, ou seja, uma pequena apresentação breve, que eu tenho que encantar um investidor que vai colocar dinheiro para eu conseguir desenvolver minha solução. O que interessa para ele é diferente desse pitch, ou seja, dessa conversa rápida e estruturada que eu vou ter com uma pessoa que eu quero que me ajude com uma mentoria para ajudar a desenvolver da melhor maneira o meu produto. O que um mentor vai ganhar com isso é diferente do que um investidor. O investidor ele vai querer um retorno de preferência financeiro. Agora, se esse investidor que atua numa área de responsabilidade social, ele vai querer saber qual é o impacto social que o teu produto pode oferecer. Então, é diferente, dependendo de quem é o meu interlocutor, a maneira como eu vou contar o benefício que o meu produto oferece. Eu sempre digo, antes de você falar com alguém que tem algo que pode oferecer de importante para a sua ideia, saiba exatamente, primeiro, o que você quer, segundo, o que é valor para aquela pessoa, o que você pode oferecer em troca dessa ajuda que você está pedindo. É uma tarefa de casa. Isso é antes de começar a conversar. E aí vem a estruturação do que você vai falar. Mesmo que você tenha um minuto. Aliás, quanto menos tempo a gente tem, mais importante é ter essa estruturação. Eu tenho que chamar a atenção da pessoa para ela querer me ouvir, seja a pessoa, seja um grupo, seja um auditório. Eu lembro, hoje mesmo comentei, de o primeiro pitch oficial que eu fiz para um público, contando o que era a minha startup, qual era o produto, foi num evento de inovação do Einstein. A gente tinha acabado de ser incubada pela Eric Bill, que é incubadora do Hospital Albert Einstein. E aí disseram, ah, que ótimo, mês que vem, daqui 2 semanas nós temos o evento de inovação. E você vai fazer um pitch, vai lá apresentar a solução. Aí eu ainda estava naquela fase que eu saía das reuniões com o Google aberto para procurar as palavras que eu não conhecia, porque o vocabulário era completamente alheio a alguém que vem da área da saúde, da comunicação. Então, ok, pitch, vou ter que fazer. Quanto tempo eu tenho para falar? Ah, 5 minutos. Ok, então vamos lá, vamos colocar a comunicação para trabalhar. Como é que eu vou contar tudo que eu tenho para dizer em 5 minutos? E aí eu perguntei qual que era a programação, e quando eu entendi, tinha uma manhã inteira de convidados internacionais, temas super inovadores, e no final eles davam uma palhinha para 3 startups apresentarem sua solução antes do almoço. Aí eu já pensei, imagina, depois de ouvirem várias pessoas, a última hora ali vai ter a nossa apresentação. Então tem que ser algo que chame, que conecte muito a atenção. E eu perguntei, quem vai estar na plateia? É esse o recurso que a gente tem que ter na comunicação, é sempre buscar entender para quem eu vou falar e adaptar, ajustar o meu conteúdo para o que pode interessar essas pessoas. E aí eu entendi que ali ia ter desde médicos até pessoas ali responsáveis por seguros de saúde, investidores, pessoas da área da inovação, pessoas da área da tecnologia, ia ser um mix. Bom, como eu previa, o evento atrasou. Meio-dia era para ser horário de almoço. Era quase 1 hora da tarde quando nos chamaram e ainda, a caminho do palco, pegaram meu braço e me disseram o seguinte, Ingrid, você tem 3 minutos, vamos acelerar. Você tem os slides contados para 5 minutos. E aí vem o que a vida costuma fazer, que é trazer os imprevistos. E aí eu já na minha cabeça pensando, o que que eu tiro, o que que eu passo, o que que eu falo, não dava tempo de mexer nos slides, porque eu já estava caminhando o pau. Os outros 2 colegas que apresentariam suas startups também entraram em pânico, como assim, né? E nisso eu já fui pensando, essas pessoas, elas não querem nos ouvir, né? Elas estão aí, já estão, e era fato, enquanto a gente estava indo em direção ao palco, já tinha muita gente levantando, juntando as suas coisas para sair para o almoço. Então, na hora de começar, se eu começasse falando, me apresentando ou falando o que era a minha startup, talvez alguns ficassem. Mas resolvi pegar uma dor comum a todos ali. Então, eu falei, bom, vocês já perceberam que quando a gente está num ambiente ruidoso, a gente precisa de mais esforço para se concentrar? Vocês estão aqui desde as 7 da manhã, 8 horas da manhã. Como é que vocês estão se sentindo? Como é que é a comunicação no coffee break? Esse zoom zoom que está acontecendo agora, Se ele interfere na sua escuta, na sua atenção, você vai ganhar com o que eu tenho a dizer. Pronto, chamei a atenção. Foi muito interessante que as pessoas começaram a virar, parar e algumas ficaram. E elas não saíram da sala. E essa foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação num ambiente como esse. E no final, vários vieram falar comigo. Cara, gostei da sua apresentação. Engraçado que não vinham dizer gostei da sua solução. Gostei da sua apresentação. Apresentação do quê? Do produto, da startup. Só que o que ficou foi a conexão que a gente gerou. Né? E no final ainda provoquei com um convite para as pessoas entrarem na plataforma e conhecerem. Então, ter esse jogo de cintura faz com que você saia do óbvio, mas você tem que saber exatamente onde você quer chegar. Não importa se é em um minuto, se é o famoso elevator pitch, né? Que você está ali no elevador, você encontra uma pessoa que pode ser a solução dos seus problemas. Ela não está nem aí para você porque ela não te conhece, e você tem 3 andares para entrar em contato com ela e fazer ela querer conversar com você. É chamando atenção para o que você tem a entregar.
Agora as pessoas já saíam desse podcast com uma missão, né?
É, eu acho que você deu um exemplo muito fantástico que é pegar o ambiente que você está e fazer essa conexão com aquela realidade, porque você já tem um impacto ali dentro da cabeça ali quando alguém fala para você, olha, o teu tempo já é curto, virou ainda mais curto, e aquilo com certeza desestabiliza emocionalmente, né? E você conseguiu, seu tempo mínimo, trazer essa conexão, e ainda que fosse primeiramente só para você e não para o produto, é a porta de entrada para o produto. Porque senão não ia ser nenhuma coisa nem outra, né? Muito inteligente, com certeza. E a minha próxima pergunta aqui, acho que tem a ver um pouquinho com o que você já trouxe desse desafio, mas talvez se você conseguir enxergar outros. A Bruna perguntou sobre quais são os elementos fundamentais para você funcionar nessa comunicação dentro do processo, e você trouxe ali uns exemplos bem positivos, e aí a minha pergunta era um contraponto justamente dos maiores desafios dentro desse universo da inovação, até pensando, quando a gente fala de inovação, a gente pensa logo em tecnologia, não necessariamente é isso, você deve, também falou sobre isso agora há pouco, né? Inovação pode ser muita coisa, e inclusive coisas bem simples, mas que mudam o jogo, que dão, né, uma virada de chave ali. Mas muito frequentemente, especialmente nesse novo mundo que a gente vive, a inovação está muito conectada com tecnologia, com pessoas muito lógicas, muito racionais. E aí, dentro desse público, qual que seria o maior desafio para a gente conectar a importância dessa comunicação?
Eu tenho uma experiência já há alguns anos com pessoas que trabalham diretamente com inovação, né? São pesquisadores do maior instituto no Brasil que lida com inovação sistematicamente. O que acontece é que a pessoa quer trazer geralmente a ideia dela nos mínimos detalhes. Ela quer trazer o que é importante para ela, o que ela entende que faz a diferença. E muitas vezes o mais importante é o que o outro enxerga. Comunicação é o que o outro percebe. Então, a hora que eu estou falando de um produto, de uma inovação, não adianta eu achar um negócio maravilhoso. Eu preciso que o outro perceba aonde está o pulo do gato. Então, o grande desafio da pessoa mais técnica é querer explicar, falando a linguagem dele, o tecnicês, para que o outro entenda onde está a grande inovação. Então, eu posso chegar aqui e falar para vocês que nós temos aí uma nova maneira de lidar com as distonias focais laríngeas de adução, contemplando aí as injeções de toxina botulínica bilaterais. Você já dormiu no meio do assunto. Mas se eu te falo, existe um problema de voz que talvez você não conheça, não só porque ele é raro, mas principalmente porque essas pessoas se afastam do convívio da sociedade. Como seria se você conseguisse ajudar alguém a identificar essa dificuldade e evitar que ela chegasse a esse ponto? Se você ouvir o que eu tenho para dizer, você pode ajudar a salvar uma pessoa e a sua comunicação. Opa, peraí, eu não sei o que é, mas eu fico mais atento. Ah, eu tenho mais vontade de aprender. Então, se eu falar, como é que a gente usa os polímeros para eliminar os resíduos de sandálias, de borracha? Oi? Não me interessa. Agora, você tem ideia de quantos chinelos tipo Havaianas são jogadas nos lixões todos os anos, todos os dias? E se com eles conseguíssemos fazer algo que os retirasse da natureza e ainda gerasse um impacto muito positivo para a construção civil? Pois é, você não sabe quantos carrinhos de carregar material de construção atualmente já utilizam essa solução, que são pneus feitos da borracha do chinelo havaiano. Aí, peraí, isso já muda completamente. Então, ao invés de chegar falando qual é o processo, eu chego falando o que que a pessoa ganha, qual é a solução. Ou, levando a pessoa para aquele lugar, por exemplo, como seria construir um avião no sertão da Paraíba, no interior da Paraíba? Oi? Será que seria possível? Não só seria, como é. Como é que essa história aconteceu? Aí eu começo a contar. Então, a maneira como eu trago a informação, né? Então, voltando aos pontos que a Bruna falou, ó, eu preciso saber o que eu quero comunicar muito claramente. Eu preciso fazer aquela tarefa de me contextualizar, conhecer para quem eu vou falar, o que é importante para aquela pessoa, e aí descobrir como chamar a atenção. Porque o resto eu sei falar. Se eu estou com essa ideia aqui reverberando dentro de mim, eu só preciso da sua atenção. E para atingir a atenção, eu preciso desses três elementos. E aí, como é que você vai começar a chamar a atenção para a sua próxima ideia?
Sensacional. Posso pegar o gancho aqui, Érica, se você me permite, fora da nossa, até do nosso roteiro aqui, dentro do que a doutora Ingrid trouxe agora, e acho que tem muita conexão, a gente está muito ligada à área da saúde, e a gente tem muito empreendedorismo, e você é um desses exemplos, né, que vem da saúde para o empreendedorismo. A gente ainda tem alguns entraves muito enraizados no sentido do fazer ciência, dessa questão técnica, de não perder a base da ciência, o ser técnico, o ser correto para esse tipo de comunicação e inovação. Como você vê isso e se você também puder trazer alguma dica, né? Alguma coisa que o nosso público também consiga sair daqui com. Acho que você já trouxe bastante coisa, mas com essa sua experiência, vivência mesmo de uma pessoa que vive a ciência, vive a saúde e transita para esse outro lado.
Esse é um ponto que eu gosto muito de explorar, Bruna, porque assim, não basta você ter uma boa ideia, não basta você falar mundos e fundos, né? Inventei um jogo que muda o foco, a atenção, agora. Não, eu tenho que provar isso, né? E para isso, não basta a gente produzir o chamado MVP, que é o mínimo produto viável. A gente precisa provar que ele funciona, principalmente quando estamos falando de saúde. Não é uma panaceia desvairada que eu digo assim, ah, eu fiz aqui um joguinho que vai ajudar as pessoas a fazerem isso, fazerem aquilo, a se concentrarem, aprenderem melhor, tal. Não, prova isso. Então, a solução só vai poder chegar ao alcance dos profissionais da saúde, dos seus pacientes, se ela realmente for comprovada. E agora, a Anvisa, inclusive, está amarrando ainda mais todos os chamados softwares as a medical device, né? Todo produto que é criado dizendo que tem alguma utilidade para a saúde, você precisa comprovar. Como? Por pesquisas. E essas pesquisas precisam ser confiáveis, isentas, porque é muito fácil manipular dados para dizer o meu produto funciona. Então, ter, por exemplo, parcerias com instituições que não são atreladas ao seu produto, para que elas validem em pesquisas à parte, paralelamente ao seu produto, é uma excelente alternativa. Inclusive, os produtos da nossa startup, a gente tem mais de 56 pesquisas publicadas e não fomos nós que fizemos. Isso traz credibilidade. E não é publicar numa revista popular, é ter a preocupação de fazer essa publicação, passar por uma revista revisada por pares, que é reconhecida cientificamente, que tenha impacto naquela área. Por isso dá trabalho. Por isso não é ter uma ideia hoje e amanhã sair vendendo essa ideia, né? Para que a solução vire efetivamente um produto, é necessário ter essa validação científica, ter um modelo de negócios que seja sustentável e de preferência escalável, que a gente consiga levar para um número maior de pessoas. E é aí que começa o papel da comunicação, do início, desde você ter a ideia até contar qual é o seu modelo de negócios e torná-lo escalável, não existe nenhuma etapa em que você não se comunique e onde a comunicação eficaz não favoreça o desenvolvimento do seu projeto. Precisa ter um ganha-ganha, a gente precisa entender os diferentes perfis que entram em contato com a gente, desde a hora de você contratar um desenvolvedor bem técnico, até a hora de você falar com as pessoas do marketing que vão te ajudar a divulgar o seu produto. Só que existe algo que permeia tudo isso, que é a ética e a ciência. Sem ética e sem a ciência validando, a sua inovação pode ser simplesmente mais uma loucura. Então, é importante, e eu acabei não comentando aqui, uma parte que moldou muito da minha vida profissional foi participar ativamente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Em vários momentos da minha carreira, Eu me dediquei de alguma maneira, seja coordenando um departamento, seja como parceira em algum tipo de projeto, como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que foi quando nós nos aproximamos mais. Eu entendo que a ciência precisa ser o nosso ponto de partida, porque muito facilmente você coloca qualquer coisa na internet, impulsiona. Coloca na fórmula de lançamento, que é uma estrutura de comunicação cheia de gatilhos que funciona. Funciona para vender o que funciona mesmo, que é validado, mas funciona para vender qualquer coisa. Então, onde está a ética de você colocar as coisas que não têm comprovação à venda, né? Aí a gente tem órgãos regulatórios, a gente tem toda essa preocupação, mas até alguém denunciar uma cápsulazinha milagrosa, quantas pessoas já compraram essa cápsulazinha milagrosa? Até eu dizer que o meu método é um método exclusivo e que ajuda a desenvolver aquela dor, que é a dor que você precisa, e que a gente tem um algoritmo por trás das mídias sociais que identificam que essa é a sua dor e vai entregar exatamente o que você quer. Então, tem algo que é ético e tem algo que é científico e que não podem ser desprezados em hipótese alguma.
É a base de tudo, né? Porque ainda que algumas pessoas caminhem sem elas, certamente, como a gente fala do processo da mentira, é uma perna curta e em algum momento isso vai trazer um prejuízo muito grande. E acho que essa ética, essa base, é a sustentação desse negócio, seja ele qual for, em que modelo for. E não só se pode, como deve ter a ética em tudo, e a comunicação pode somar em qualquer tipo de divulgação. Muita gente tem essa resistência, não, mas isso aqui não se comunica, isso aqui é intraduzível, essa comunicação é muito focada para os pares, não existe isso, né? E a ciência vem mostrando isso, ela precisa estar tangível para a população, a inovação também, ela não pode ser algo distante. Ah, não, ninguém vai me entender, como também existe muito no meio médico, né? Eu não preciso explicar aquilo que as pessoas não vão entender. Sim, precisa explicar e é possível que o outro entenda. É um desafio e uma obrigação nossa trazer essa tangibilidade, essa tradução, e você trouxe uns exemplos muito bacanas aí de como você já pode tangibilizar coisas complexas de uma forma muito mais amigável, didática, coloquial, que as pessoas enxergam, porque você desenha essa comunicação dentro das soluções de inovação que você precisa trazer. E esse é o desafio justamente para você vender esse projeto, para você desenvolver o projeto internamente, como você colocou dentro de cada passo do desenvolvimento do início, para o meio ali do fluxo do processo dele, e para no final ele ser vendido, aceito, comprovado, regularizado, diante dos diferentes meios que ele vinha ter que passar, né? E quando a gente fala de saúde, que foi o questionamento da Bruna, tem essas agências regulatórias, tem todo um processo muito sério que precisa passar por esse crivo também. A comunicação é fundamental dentro desse processo, não só de convencimento, mas de você ser compreendido no processo para poder ser aprovado, né? Então, muito importante isso que você trouxe. Voltando um pouquinho para a questão das startups e falando um pouquinho desse universo que sempre borbulha muito em termos de incubadoras, startups. A gente já mudou um pouco esse cenário também, porque quando a gente fala de startup, a gente sempre pensava no público muito jovem, mas a gente vê muitos investidores sêniores, realmente não só investidores, investidores no sentido de desenvolver ideias, não só de capital, investir em startup. E acho que a entrada de sêniores dentro do movimento de startups foi bem importante para trazer maturidade para os negócios. E, de novo, do ponto de vista da comunicação, e pensando então nesse público essencialmente jovem, que ainda é a grande maioria nos projetos das ideias, como é que você, dentro do seu processo então de comunicóloga, consegue trazer para eles essa sinergia da comunicação para que eles transformem e consigam tangibilizar melhor essa comunicação? Porque esse público ainda não está tão maduro, às vezes, para uma soft skill. E você, particularmente, com uma mulher mais madura nesse meio, como é que você se integra com esse público?
Tem uma coisa que é inegável, né? Você olha, para mim, você sabe que eu não estou na pós-adolescência. Então, eu até passei a vestir roupas, quando eu passei a conviver com esse pessoal, eu passei a vestir roupas assim, mais calçadinhos e tênis. Tudo começou pela linguagem corporal mesmo. Descer do salto, está muito mais aberta. Inclusive, há vocabulários que eu desconhecia, que eu precisava conhecer. Então, eu, num primeiro momento, eu precisei me aproximar dessas pessoas, porque eu tinha que aprender com elas. Eles já estavam ali empreendendo e eu estava começando a empreender. Então, eu fazia muita brincadeira, assim, a piada comigo mesmo, né? Então, assim, agora dá para ligar a tecla SAP, né? Então, ah, e aí, como é que tá? Quanto falta para você break-even? Hã? Break-even. Ah, tem a ver com break-even, que tem a ver com o quê mesmo? Então, deixa eu procurar o que que é. Ah, é quando é que a sua receita vai pagar as suas contas, né? Quando é que você vai ter dinheiro para conseguir pagar as contas e não precisar de dinheiro investido? Então, pequenas incorporações de vocabulário foram um momento inicial onde eu precisava da ajuda deles. Mas o que acontecia? Quando eu ia fazer o pitch, todo mundo fazia o comentário depois. Caraca! Quando eu crescer, quero falar que nem a Ingrid, tá? Para assim, você não quer crescer, você não vai escalar, então bora falar como a Ingrid agora. E aí eu trazia sempre uma dica outra, então eles vinham na minha mesa, escuta, eu vou fazer um pitch, vê se tá bom começar assim. E aí a gente começou a trazer, muitas vezes, aí a troca de ideias. Enquanto eles me traziam muito do startupês, eu levava para eles essa ideia de, peraí, não tá legal, esse começo, 5 primeiros segundos da sua fala, é que nem o videozinho do YouTube, vem a propaganda antes. Você tem 5 segundos para escolher se você assiste a propaganda ou pula. Nesses 5 primeiros segundos, você tem que conectar a pessoa. E aí, como é que você vai conectar? E aí, muitas vezes, a pessoa saía, quebrava a cabeça e voltava. E agora? Lançando essa pergunta, fica bom? Geralmente fica. E quando a gente lança uma pergunta que leva a pessoa a pensar sobre aquele problema, a gente vê que ele é relevante, né? Então, essa comunicação, eu busquei muito a troca, porque eu sabia que eu tinha como ajudar ao posicionamento de mão de um que ficava no bolso, o outro que olhava assim, para um lugar distante, ao invés de olhar para a plateia propriamente dita, o outro que tinha ali as ideias boas, mas meio desorganizado. Então, assim, eu sei que eu pude contribuir, mas eu tenho certeza que eu aprendi muito mais, não somente com o vocabulário do startupês, né, que é muito específico, mas principalmente com esse ar da juventude, da curiosidade, do querer saber, sempre querer saber mais e sempre querer entender as outras soluções, porque como o cérebro trabalha por conexões, você sempre sai de uma conversa onde a pessoa veio te perguntar algo, levando consigo algum insight, alguma conexão. Por isso que a gente adora ouvir um podcast, porque algo conecta, algo nos leva para um lugar que a gente não tinha conectado ainda, que a gente não tinha pensado ainda. Então, uma das coisas que mais acontecem nos eventos de startups é histórias que deram certo, histórias de sucesso serem contadas. Evento típico de startup vai ter alguém que vai falar da jornada de sucesso do marketing daquela empresa, do mecanismo de growth da outra empresa, de escalabilidade aqui, ou então as pessoas, quando elas contam as histórias delas, o que acontece? Você se transporta para aquela situação e você encontra insights para soluções dos seus problemas. E aí, gente, isso não é inovação. Isso é storytelling, que existia em volta das fogueiras, nas cavernas, assim que o ser humano começou a falar. E o que eu acho fantástico, que o que faz realmente a diferença é esse storytelling. Na inovação, se você não tem uma boa história para contar, você não vai a lugar nenhum. E contar histórias é algo ancestral e continua no pico da onda da inovação.
Sensacional, e como é importante estar aberto e esse mix que a Erika trouxe mesmo, das conexões das gerações, mas como é importante esse olhar de entender que a gente tem a ganhar, né? Um tem a ganhar com o outro e não de competitividade ou saber mais ou menos, né? Acho que isso também é muito importante entrar com consciência de ganha-ganha nesse tipo de relação, de conexão, de conversa.
Bruna, eu lembrei de uma pergunta da Érica sobre as dificuldades, e eu não falei de uma coisa muito importante, porque a gente tem muitas dificuldades. É, empreender não é fácil, principalmente em fases como foi a fase da pandemia, em fases de alta inflação. Empreender é um desafio diário. A Érica perguntou ali dos desafios, eu lembrei de um desafio que é assim: você chega falando algo, preparado para falar algo, e você recebe uma rasteira voadora invertida. Ou seja, a pessoa vira para você e acaba com você, com a sua ideia. Ou lembrando aqui de um momento em que eu tinha combinado uma conversa com uma determinada pessoa grande na inovação e que eu precisava de um go, no go dessa pessoa, assim, tipo, vai em frente ou ainda não é o momento. Prepara uma apresentação com tudo que vocês desenvolveram nos últimos 6 meses, todos os dados de pessoa, produto e números, né? Números, eles querem dizer dinheiro e as unidades ali que são métricas de crescimento. Ok, quanto tempo você me dá? Marca meia hora, prepara uma apresentação de 20 minutos e aí, 10 minutos finais, eu tiro as minhas dúvidas. Fiz exatamente isso, ainda item por item ali, tá? Chegou o grande dia, estava lá com os meus sócios fazendo essa apresentação. E essa pessoa, no terceiro slide, assim que eu virei o terceiro slide, ela vira: para, Ingrid, para, não estou entendendo nada do que você está falando. Tem que ter muita resiliência, inteligência emocional, ser muito zen para diante de uma coisa tão importante, porque disso dependeria praticamente a nossa sobrevivência como startup naquele momento. Ouvir isso nos congela, ou faz a gente atacar, né? O sistema límbico puro, né? Então, ou você ataca, ou você foge, ou você congela. E geralmente nessa hora a gente congela. Ou a gente tenta a falar e a tentar se explicar, ou a gente passa a bola para o outro. Enfim, naquele momento eu respirei. Porque isso é uma coisa muito importante, saber lidar com esses momentos, né? E uma das maneiras de você, quando você percebe que você está perdendo o eixo, assim, que tiraram o seu chão, presta atenção na sua respiração, reconecta a parte racional do seu cérebro, o córtex pré-frontal, e isso de respirar. Eu respirei, prestei atenção, e geralmente quando alguém te ataca, isso eu aprendi muito no empreendedorismo. Se a pessoa te ataca, ela está querendo fugir de algum risco ou se proteger de algum risco. Então, eu sempre levo ali a minha análise, não para, pô, por que esse cara está falando desse jeito comigo, não fiz nada para ele, né? Não é o lado pessoal. E sim, qual foi a ameaça que a minha comunicação despertou para ele reagir dessa maneira? E naquele momento estava muito claro, apesar dele dizer que não estava entendendo, eu tenho ali experiência suficiente para saber que eu estava sendo clara. Então, ocorreu-me que ele não se expressou adequadamente. Ele disse que não estava entendendo, mas no fundo, no fundo, ele não estava ouvindo o que ele queria. Então, eu respirei e tranquilamente, pelo menos da boca para fora, eu perguntei: percebo que eu não estou falando o que você quer ouvir. O que você gostaria que eu apresentasse? Números. Só um instante. Abri os slides, pulei para a parte final, que era a parte dos números, e fiz a minha apresentação como se nada houvesse. Meu coração estava saindo pela boca, mas comunicação é o que o outro percebe. Me mantive ali no meu eixo e fui fazendo a apresentação. E no final, ele: não, perfeito, gol, vamos em frente. Quando ele saiu da sala, eu quase desmaiei, porque aí, né, ufa, pude relaxar. E até os meus sócios falam assim: como é que você conseguiu continuar falando depois disso? Isso a gente tem que ter, esse eixo que nos permite respirar e sair da cena emocional e ir para a cena racional. E falar assim: que levou essa pessoa a ter essa reação? Porque eu tenho que entregar para ela uma resposta para isso e não me defender. Não adianta ficar me defendendo. Ai, mas você, eu poderia ter dito, mas você pediu para preparar isso. Tá, mas naquele dia ele não queria ouvir isso. Um ponto importante, e eu diria que não é só para o empreendedor, é para qualquer pessoa que se comunica, é identificar o que é que aquela pessoa quer ouvir naquele momento e qual a melhor maneira de eu entregar isso. A melhor maneira não é a que eu considero a melhor maneira para mim, e sim observar e ficar atento a, e na dúvida perguntar: o que você gostaria de ouvir nesse momento? E aí você entrega. Se vira nos 30.
A questão do pragmatismo, às vezes, que você encontra em alguns públicos, você vai realmente com todo um roteiro onde você se enxerga ali necessária dentro de uma construção, onde essa pessoa te corta para uma extração ali, um extrato daquilo que você achava que precisaria explicar e ele não quer aquela explicação, né? Tudo bem, a gente, se ele comprar a ideia, ele comprou essa ideia com base nos números que você apresentou e é só o que ele queria. É, não era talvez o que você achasse que era necessário só, mas para ele era. Eu me lembrei de um cliente que eu tinha, era um hospital, havia uma reunião semanal lá de gestores com a superintendência e todo mundo tremia muito quando ia para essa reunião semanal, porque era uma pessoa muito pragmática, assim, uma pessoa que olhava muito os detalhes, mas ao mesmo tempo ele queria muita objetividade nisso. E as pessoas tinham geralmente esse branco, esse pavor com cada pergunta que ele fazia, ele congelava as pessoas. Mas quando você tem entendimento de quem você vai conversar, até antecipado, no caso deles, eles sabiam com quem estavam lidando, porque era uma reunião frequente. Você já deve ir preparado sabendo qual é o perfil daquela pessoa. Quando você não tem essa possibilidade, que acho que foi o teu caso ali, você teve uma primeira experiência com alguém que você não conhecia, não sabia como seria, você teve que pegar isso no meio do caminho, ou seja, entendi que essa pessoa tem um perfil X. E eu vou ter que então ir lá para esse fundo, perguntei, ele deu o que era o número e você foi para o final da sua apresentação. Tem que ter esse jogo de cintura muito rápido, né? Para controlar todo esse emocional que você falou, o sistema límbico e entregar aquilo que precisava entregar. E você, como uma pessoa que domina tanto a comunicação, mostra que todo mundo passa por esse processo, né? Todo mundo tem seus dias de altos e baixos com esses encontros inesperados que a gente tem, né?
Eu lembrei de uma coisa muito importante que eu compartilho muito com os meus colegas empreendedores aí, todo mundo que tem ali, que está no reino da inovação, sempre me pergunta, mas como é que eu sei como falar com a pessoa? E aí eu gosto muito de um ensinamento que eu aprendi com a doutora Mara Belal, e tem maravilhosamente descrito no livro da Mara Belal com a Marisa Barbara, que já estiveram aqui num episódio da Baruquete, que eu recomendo que as pessoas ouçam, que são os estilos de comunicação.
Então, vamos dar um pequeno break aqui para trazer um trechinho deste episódio com a Mara Belal sobre comunicação consciente.
Comunicação consciente é óbvio que ela tem que ser consciente. A maior parte das pessoas nunca parou para refletir qual é o impacto da sua comunicação, de que forma você descreveria a sua forma de comunicar. E é fantástico, porque esse exercício de afastamento de si mesmo traz uma série de revelações, onde muitas vezes eu percebo que não me comunico da forma que eu acredito que esteja me comunicando, ou seja, bem.
Depois que você acabar esse episódio aqui, vai lá e começa a ouvir então este de comunicação consciente com a Mara e com a Marisa, tá muito bom. Mas voltando aqui para a inovação.
Então, eu posso ter, eu tenho em mente quatro estilos, que são rapidamente identificáveis. Como a pessoa está naquele momento? Se ela estiver analítica, com um tom de voz um pouco mais neutro, querendo entender detalhes, eu vou dar todos os detalhes. Eu vou falar sobre tudo, sobre o sub-rodapé da micropágina, sobre ali, o telômero da mitocôndria da célula. Tudo bem. Mas tem pessoas que quando chegam, elas já chegam assim, a mim, então assim, tem aquele empreendedor mais mentor que ele chega, e fala, e aí, como é que vai essa força e tal? Então você já percebe que ele é mais amigável, quebra o gelo, encontra alguma coisa em comum entre vocês para conversar antes de entrar no assunto propriamente dito. Tem aquele tipo de comunicador que é direto ao ponto, super comum nesse meio. Então, para essa pessoa, você vai direto ao ponto. E se ele tiver dúvida, ele pergunta. E tem aquela pessoa que adora falar. Então você vai falar e você tem que dar um tempo para essa pessoa falar. Você vai falar e vai pedir a percepção dela, que a pessoa é expressiva. Então, se ela é analítica, se ela é amigável, ou se ela é ou está autoritária ou mais expressiva, naquele momento, haja de modo complementar. Dê à pessoa aquilo que ela gostaria de receber. E a gente percebe isso com um rápido treino em questão de segundos. Aqueles primeiros segundos da comunicação, você já percebe. Como veio essa pessoa? E aí eu já entendo qual caminho utilizar. Se eu vou ser mais amigável, mais detalhista, se eu vou ser muito mais objetiva, ou vou deixar essa pessoa se expressar à vontade. Então, essa é uma dica que eu compartilho, as pessoas sempre me dizem, Ingrid, lembrei de você. Hoje eu falei com uma pessoa assim, ah, nossa, deu super certo. Então, gostaria de compartilhar e recomendar que as pessoas ampliem a sua escuta. E comunicação não é só o que você diz. Comunicação é o que o outro percebe e é o que você percebe disso tudo. A escuta ativa, ela é essencial e ela transcende o que você ouve e interpreta, porque você junta isso com o que você vê da linguagem corporal, com as caras e bocas, com a postura que a pessoa se posiciona diante de você, com o tom de voz e com a escolha que ela fez no momento daquela comunicação. Tudo isso junto e misturado traz ali um caminho praticamente iluminado para você seguir na comunicação.
Que a novidade seria um sonho, um milagre risonho da sereia. Virava um pesadelo tão medonho, ali naquela praia, ali na areia.
A gente falou aí, se vira nos 30, acho que a gente se virou nos 30 aqui para uma aula dessa. Eu acho que a gente entregou tudo, a Ingrid entregou tudo aqui. E infelizmente a gente também tem tempo, assim como toda a comunicação, como tudo que a gente veio conversando aqui. Mas antes da gente se despedir, Ingrid, a gente queria que você destacasse para a gente algumas ferramentas e tecnologias que podem melhorar a comunicação no contexto da inovação. Quais são as soluções modernas que as empresas e as pessoas podem aproveitar para maximizar essa capacidade de inovar?
Se for falar em relação à comunicação, não posso deixar fora a inteligência artificial e, especificamente, o queridinho ou odiado ChatGPT. Eu já considero ele funcionário da nossa startup. Então, sabendo utilizar a inovação, Ela nunca vai ocupar o lugar de alguém, ela vai ajudar as pessoas. E, de repente, pode tirar uma função mecânica e ajudar ali a pessoa a ter tempo de fazer outras coisas. Mas em relação à comunicação, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é muito objetiva, muito dura na comunicação, muito direto ao ponto, vai mandar um e-mail. E vai mandar um e-mail ali para abrir portas. Ela pode pegar aquele e-mail que ela escreveria, colocar no chat GPT e pedir para o chat GPT reescreva de um modo mais amigável. Então, a ideia é minha. O ChatGPT não vai ter a minha ideia, mas ele pode moldar a minha ideia para um estilo de comunicação que talvez não seja o meu. Eu posso escrever ali um texto e colocar lá no ChatGPT e pedir para ele trazer mais toques inovadores no vocabulário daquele texto. E aí, de repente, vão entrar termos que eu não usaria se eu não estivesse no meio da inovação. O ChatGPT ou tantas outras ferramentas da inteligência artificial, elas podem nos ajudar, sim, a aprimorar e a educar a nossa comunicação. A gente pode aprender com essas ferramentas, ao invés de achar que elas vão tirar o nosso lugar. Eu vejo a inteligência artificial como um grande caminho. E quando a gente fala, não precisa de grandes tecnologias, vamos pensar em algo que a gente usa no dia a dia, mas que há 10 anos atrás era impensável, o WhatsApp. Né? Então, aprender a usar a comunicação instantânea, não mandar um podcast, e sim condensar a sua informação em 30 segundos, é muito importante. Agora, se você tem dificuldade de fazer isso, usa uma ferramenta como a inteligência artificial do ChatGPT e pega lá o seu texto de 3 parágrafos e pede para ele fazer sucinto a mesma informação resumida em 1 minuto. Em 30 segundos. Então, são estratégias que eu sugiro. E se vocês tiverem alguma outra ideia que não me passou no momento, por favor, me ajudem a contribuir.
Eu acho que é isso mesmo. Acho que eu não tem como não falar do ChatGPT, né, e os seus similares aí, porque é uma oportunidade que a gente também enxerga aqui. A gente também já fez, né, um podcast sobre inteligência artificial, e ela é uma oportunidade. O melhor uso que você faz dela dentro da sua inteligência, né, humana, é com certeza a gente ganha ali muito tempo e ganha muita produtividade dentro dessa ferramenta e outros similares, e não só quando a gente fala de escrita, mas de vários processos criativos hoje dentro da comunicação. Então, acho que hoje ela vem bem forte aí, mas acho que é um exemplo que se estende para outras ferramentas similares e que vem somar, especialmente nesse tempo. E acho que na base que você colocou aí também da gente otimizar, a gente vive cada vez mais com um volume muito grande de informação e com um tempo muito diminuto para a gente trazer o que é a nossa mensagem chave. Então, a gente tem menos tempo para ser ouvido, de fato. E aí, se a gente consegue otimizar essas comunicações, não enviando os podcasts que a gente fala, é bem importante, né? Bom,
E até
Ingrid.
mesmo para sintetizar informações, só uma dica, né? Então, por exemplo, tem que fazer lá, lançar uma vaga. Aí eu pergunto para os desenvolvedores, o que que precisa ter, quais as características que esse profissional tem que ter? Ok, jogo tudo lá e peço, por favor, organize aí o job description dessa vaga. E sai escrito do jeito que a gente tem que publicar, por exemplo, no LinkedIn. Então, usar o melhor das ferramentas. Eu falei do ChatGPT, né? Só por ser o mais popular atualmente, mas né, a gente tem o Bard com todo o Google por trás. Cada uma das grandes empresas tem a sua solução. E elas aprendem, né? A IA, ela aprende com a gente. É a gente que vai educar o material que a gente usa para responder como nós utilizamos. Assim como você já usa a inteligência artificial nas mídias sociais, aquilo que você mais gosta e mais curte é o que mais aparece. Você está educando a IA. Então, a gente pode educar a IA a nos ajudar a nos comunicarmos melhor.
É isso aí.
Esse episódio que tão especial, acho que a doutora Ingrid conseguiu trazer tantas dicas práticas. Tenho certeza que todo mundo que estiver ouvindo esse nosso bate-papo aqui vai sair com muito insight, com muita coisa para colocar em prática no dia a dia a partir de agora. Infelizmente, a gente precisa chegar ao fim, né? Uma hora a gente precisa encerrar, se deixar, a gente continua. Acho que a gente está no quarto tipo de pessoa ali, né? Bem falante, bem comunicativa, se deixar bem expressiva, se deixar cada uma falar aqui, a gente segue falando por horas a fio, né? E esperamos, então, que todo mundo tenha saído aqui desse bate-papo com essa mesma sensação de inspiração para aprimorar suas habilidades de comunicação, desbloquear o seu potencial criativo e também poder aí inovar no seu dia a dia, em qualquer área que seja. Lembre-se que a inovação começa com a comunicação e também é sobre ela, né? Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever e deixar uma avaliação positiva na sua plataforma preferida de podcast. Ouvir os outros. Nós demos aqui duas dicas de outros episódios que se conversam. Volta lá para ouvir também. E converse com a gente lá nas redes sociais. Até o próximo episódio. Obrigada, doutora Ingrid.
Eu que agradeço.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Barucast.